Paz do Senhor Jesus novamente. Abra sua Bíblia agora no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de um dia. Caminho de um dia. E pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei. De Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, e nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, estou diante da Tua Palavra, da Tua presença, diante do Teu altar agora, Pai querido, para declarar, Pai querido, a Tua Palavra Santa. Vem, Senhor, me usar, vem falar através de mim, que as intenções do meu coração não sobreponham de forma alguma o desejo da Sua Palavra ser ministrada ao Seu povo. O que eu quero agora, Pai querido, é falar, Pai querido, aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o Teu desejo. Então, Deus Todo-Poderoso, fala comigo, fala com o Seu povo, nos usa, Pai querido, segundo a Sua Palavra, para que possamos ministrar o Teu reino, Pai querido, para que seja feita a Tua vontade, para que a Tua grandeza e o Teu poder, Pai querido, transforme as nossas vidas e os nossos corações. Pai querido, queremos agora ser movidos por Ti, guiados por Ti, direcionados por Ti, porque a Tua Palavra é luz para os nossos caminhos. A Tua Palavra é luz para os nossos caminhos e lâmpadas para os nossos pés. Então, Pai querido, nós sabemos agora que estamos guiando, andando em uma condição segura, porque o Senhor vai revelar, Pai querido, mais uma vez, a Tua Palavra aos Teus filhos. Te agradeço, Jesus. Te agradeço porque o Senhor é o meu Deus e o meu Salvador. Seja exaltado e engrandecido o nome do Senhor. Amém e amém. Bom, irmãos, vimos aqui no livro de Jonas uma história que é muito conhecida, né? Muitos de nós já aprendemos essa palavra quando criança, né? Que Jonas foi um profeta do Senhor que foi engolido por um grande peixe, né? Porque ele não quis pregar a palavra do Senhor aonde o Senhor ordenou. Né? E aqui se revela muito aqui nesse livro, no livro de Jonas, dois caráteres. Pelo menos dois caráteres eu quero demonstrar para vocês aqui, que é o caráter de Deus e o caráter do profeta Jonas. Né? Porque o caráter de Deus, o nosso Deus sempre foi um Deus que envolveu a sua graça no seu reinado, no seu governo, no seu juízo. Foi um Deus que sempre agiu com misericórdia. Foi um Deus que sempre quis a proximidade do homem com ele, o relacionamento do homem com ele. E nós já sabemos disso desde o tempo do Jardim do Éden. Deus falava com o homem. Deus levantou Noé e falava com Noé. Deus levantou Abraão e falava com Abraão. Deus falava com Isaac, falava com Jacó. Deus falou ali com os juízes, né, com Daniel. Deus falou ali através do sacerdote Eli. Deus falou através de Gideão. Deus falou ali através de Débora. Deus falou ali através da profetisa Ruda. Deus falou através de vários homens de Deus, né, até chegar esse momento aqui do livro de Jonas. Deus sempre falou com o homem, queria intimidade, queria que o povo, a nação de Israel, se chegasse a ele, né. Foi isso, ele diz, né, que ouviu o clamor do povo de Israel, e ele queria salvar aquele povo, né? E depois, quando ele proclama a lei ali, ele fala que todo aquele estrangeiro que se achegasse e se convertesse ao Deus de Israel, Deus falaria com ele e agiria da mesma forma com ele como agiria com a forma do povo. Ou seja, o Deus que salva, o Deus que liberta, ele estava ali pronto para receber a todos, né? E nós percebemos isso de forma mais nítida e clara quando vem Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, né, e demonstra que Deus amava tanto os judeus, tanto aqueles, a nação que ele tinha escolhido, quanto aqueles que estavam ao redor, né? Ali quando Jesus diz, né, tem uma parábola em que Jesus convida para as bodas do casamento, né, e começa a convidar as pessoas e cada um está ocupado, não tinha o que tinha algum compromisso para fazer no dia das bodas, né, no dia do casamento do filho, do seu filho. E daí então ele fala assim, ó, sai pelas ruas, chama os moradores de rua, chama aqueles que estão enfermos, ó, chama todo mundo, chama para o casamento do meu filho. E ali começa a ser convida aquelas pessoas são convidadas, né, a participar daquele casamento, e elas se achegam naquele casamento, e essas pessoas éramos eu e você. Porque o Senhor veio para os seus e os seus não receberam. Então ele começou a nos convidar para nos congregar em sua presença. E aqui, neste livro, Deus demonstra esse mesmo amor. Porque a nação de Israel era o povo escolhido de Deus. E Deus se compadeceu da miséria. Deus se compadeceu da vida daquelas pessoas que viviam em pecado. Deus se compadeceu daquela nação, daquela cidade chamada Nínive. E ali Deus demonstra o seu amor por todos. Deus demonstra o seu amor a toda e qualquer criatura. Deus demonstra o seu amor por aquela cidade que estava pronta a ser destruída após 40 dias que o profeta proclamou ali. Mas, como eu disse, o caráter do nosso Deus se chama graça, favor imerecido. E esse favor se achegou para os ninivitas. Através de quem? De Jonas. Que agora vou falar sobre o caráter de Jonas. Nínive, né? Nínive ficava situada ali no grande reino assírio. Era a capital do reino da Assíria, né? Era a capital ali do, se nós lembramos da história, o rei Senacaribe, né? Foi um rei que foi lá contra a nação de Judá, né? Se levantou ali contra a nação de Judá para falar com o rei Ezequias, né? Falou assim: do que é feito os deuses das outras nações, você acha que o seu Deus poderá te livrar? Né? Nós conhecemos essa história. Ou seja, era a capital da Assíria, capital de um rei arrogante, né? Nesse contexto que eu estou ministrando agora, Senacaribe não é o rei da Assíria, né? Nesse contexto agora que eu estou pregando é para te mostrar, né, quem era o povo que morava ali em Nínive. Né? E era uma grande nação, e a palavra do Senhor diz que era uma grande cidade, e era uma cidade que sempre guerreou contra o povo do Senhor. Então, o coração, agora que eu estou falando do coração do profeta, o coração do profeta era um coração onde ele não tinha compaixão e nem misericórdia dos seus inimigos, porque era uma nação ímpia e uma nação que ia contra a nação de Israel e de Judá. Talvez se fosse uma nação que fosse aliada a Israel e Judá, talvez ele fosse lá pregar na hora, mas era uma nação inimiga. Era uma nação em que ele sabia que em algum momento ele iria confrontar a nação de Israel. Ela iria confrontar a nação de Judá. Então, o profeta, ali com as suas mágoas e com seus rancores e com a dureza do seu coração, ele não queria ministrar a palavra de Deus aos ninivitas. E a primeira atitude que ele teve foi o quê? Opa! Nínive fica para a direita, pegou um barco que fosse para a esquerda e perguntou qual é o mais longe de Nínive. E daí ele encontrou o barco que ia para Tarsis. Tudo isso para não ministrar a palavra de Deus. Irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus e ouvimos com certeza e sabemos que é a voz de Deus, a palavra do Senhor diz assim, ó, que aquele que sabe o que fazer e não faz, comete pecado. E Jonas sabia o que tinha que fazer. Como profeta, ele sabia que tinha que anunciar a palavra de Deus. E esse foi o caráter de Jonas. As mágoas, as tristezas por causa dos embates, das guerras que já foram travadas entre o reino assírio e a nação de Israel, ele não queria pregar, né? E é uma coisa interessante, porque quando nós vemos lá na frente Jesus dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos amar os nossos inimigos, e Jonas estava indo contrário, né, àquilo que Jesus iria pregar, né, no futuro. E o caráter de Jonas foi um caráter em que o povo escolhido era o povo de Deus, e que a outra nação não merecia misericórdia. Por causa da tristeza e da mágoa que ele já sentia por causa de ser uma nação que sempre lutou contra a nação de Israel. Bom, tendo em vista isso, nós vemos agora um coração em que deseja a graça, que é o coração de Deus, o favor imerecido, deseja dar o perdão, e conhecemos o coração de alguém que não quer levar a palavra de Deus. E quantas vezes Deus tem falado conosco para ministrarmos a sua palavra e não fazemos da mesma forma, e fazemos da mesma forma que Jonas fez. E quantas vezes o Senhor tem nos conduzido para derramar a sua graça, para ensinar da sua graça e compartilhar da sua graça para as pessoas que estão ao nosso redor, e nós estamos indo no caminho oposto. Quantas oportunidades Deus nos deu de ministrarmos a palavra de Deus, que é o poder vivo de Deus, para alguém. E nós fomos no caminho oposto e não ministramos a palavra de Deus, e não ministramos a vida de Deus. Irmãos, é tempo de pensarmos que a graça de Deus que te alcançou também é necessário chegar sobre a vida do seu irmão que está ao seu lado. É tempo de pensarmos que o poder de Deus deve ser manifestado na sua vida e na vida dos seus companheiros, né? É tempo de vivermos a palavra de Deus. Porque se não vivemos a palavra de Deus e não obedecemos a palavra de Deus, nós vamos enfrentar desafios como Jonas enfrentou. Como eu disse, Jonas, ele, e como você, a maior parte de nós já conhecemos a história, Jonas pegou o barco que ia para Tarsis, que ia o lado oposto de Nínive. E veio uma grande tempestade. E essa grande tempestade fez com que os marinheiros tivessem medo. Enquanto os marinheiros estavam com medo, porque diziam, vamos afundar, os deuses devem estar bravos conosco, né? Por isso nós estamos a ponto de afundar, e cada um orava, rezava, clamava ao seu Deus, e nada acontecia. E foi então quando eles viram que Jonas estava dormindo quietinho dentro do barco. E a palavra do Senhor diz que eles lançaram sorte e descobriram que o problema estava com Jonas. E olha que interessante, dentro daquela embarcação, só tinha uma pessoa que era profeta de Deus. Só tinha uma pessoa que era profeta de Deus. As demais serviam os outros deuses, eram marinheiros de outras nações, serviam as outras nações. E olha só, o servo do Deus Altíssimo era o único que não estava clamando a Deus. O servo do Deus Altíssimo era o único que não buscava a face de Deus. O servo do Deus Altíssimo era o único que não estava ali buscando a face de Deus. E quantas vezes nós vivemos momentos de dificuldades, e quantas vezes nós vivemos momentos em que nós precisamos clamar e orar e buscar ao Senhor. E sabe qual é a frase que nós dizemos? Estou sem força para buscar. E enquanto o seu amigo que é ímpio está se importando tanto com você que está clamando ao Deus dele, está clamando aos santos, às imagens deles, pensando que vão obter resposta, e você que é servo de Deus sucumbe às suas dificuldades, sucumbe ao momento que você está vivendo e não busca o seu Deus. Foi isso que aconteceu com Jonas. Enquanto aqueles homens estavam preocupados em buscar a Deus para que tivesse alguma resposta, o homem de Deus em nenhum momento buscou a Deus. E quando os homens ali falaram que iam jogar ele ao mar, talvez Jonas pensou assim, ó: se eles me jogarem ao mar, eu não vou precisar ir pregar para a nação de Nínive, porque eu vou perecer. E aí o Senhor vai ver que não foi eu que agi, não foi eu que agi com vontade de me matar, mas eu fui jogado ao mar por eles. E olha só o que é interessante, se nós lemos aqui na palavra de Deus, olha aqui, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 11. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levanta e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas sabia que a tempestade era por causa dele. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra. Olha só, aqueles homens que não eram de Deus, eles tentaram de chegar à terra para não ter que jogar Jonas, né? Mas não podiam, porquanto o mar ia se esbravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor. Olha aqui, presta atenção aqui. Ele não está clamando mais aos seus deuses. Ele diz: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E agora vem a parte mais interessante. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Os homens que eram ímpios, que não conheciam a Deus, quando viram o poder de Deus cessando a chuva, e quando, antes disso, quando eles descobriram que o motivo era a vida de Jonas no momento daquela chuva, ali o coração deles já entrou em arrependimento, e eles confessaram ao Senhor: olha, até aqui neste momento, um homem que não pregou a palavra do Senhor, ainda por causa das maravilhas do poder de Deus e o sinal de Deus sobre a vida de Jonas, onde cessou aquela grande tempestade, a fúria do mar, aqueles homens viram que o Deus de Jonas era o Deus vivo, e se arrependeram dos seus pecados e mudaram as suas atitudes e fizeram votos ao Senhor e tiveram suas vidas transformadas, porque o Deus da graça, ele também estava ali no controle daquela situação. O que nós temos que ver aqui é que Jonas, que era o ministro de Deus, ele não clamou a Deus em nenhum momento. Aqueles homens ímpios reconheceram o Deus verdadeiro, o Senhor verdadeiro, e clamaram a Deus, e buscaram a face de Deus, e viram a recompensa e o cuidado de Deus sobre a vida deles. O profeta que era para falar de Deus não falou de Deus. E como nós sabemos, Jonas foi lançado ao mar, foi engolido por um grande peixe, ficou ali três dias ali dentro daquele grande peixe, e ele fez uma oração, né? Nessa oração nós não vamos ver arrependimento da parte de Jonas, mas ele vai falar: Deus, obrigado porque o Senhor poupou a minha vida. Obrigado porque o Senhor cuidou de mim. E daí, depois daquele momento de oração, depois de 3 dias, Deus o devolve para a terra seca e Jonas vai a Nínive. E nós chegamos aonde? Justamente no trecho aonde eu comecei essa leitura. Jonas foi a Nínive. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha só que interessante, né? Jonas, ele pregou aquilo que Deus pediu, mas ele não mencionou o nome de Deus. Ele só disse que a cidade seria destruída. Mas aquela população sabia que ele era profeta. Aquela população sabia que ele era servo do Deus Altíssimo. Aquela população ali já sabia do histórico do Deus de Israel. Aquela população já sabia. E quando elas ouviram esta palavra, que Nínive seria destruída, a atitude daquele povo foi que mudou a história deles. Quando você soube que você não... Quando você soube que você não tinha salvação, porque você vivia em pecado, porque você estava condenado pelas suas próprias atitudes, e você se arrependeu do seu pecado, você recebeu a graça de Deus. Você recebeu o perdão de Deus. Quando você apresentou a sua vida para Jesus Cristo, confiando a sua vida a Ele, confiando o seu coração a Ele, naquele momento, você conheceu a graça e o favor de Deus. Graça essa que nós não conseguimos comprar, mas conseguimos experimentar quando cremos que o Senhor Jesus é o nosso Deus e o nosso Salvador. Quando cremos e entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando cremos aquela passagem que está no livro de Romanos, em que a palavra do Senhor diz assim para nós: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que entregou o seu Filho, Cristo Jesus, por nós, para morrer na cruz, sendo eu e você ainda pecadores. Essa é a graça, esse é o favor de Deus para as nossas vidas. E Jonas foi lá e pregou, e não disse, né, o Senhor, Deus Jeová, virá sobre vocês e destruirá essa cidade. A única coisa que ele disse foi: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, Nínive será destruída, será virada de cabeça para baixo. E simplesmente, aquela nação, reconhecendo um profeta do Senhor, eles se arrependeram. Olha o que a palavra de Deus diz: E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei. Olha só, a palavra do profeta Jonas chegou ao rei. Começou a se espalhar, a divulgar, né, o que o profeta tinha dito. E aí diz assim: porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão de cada um de seu mau caminho e a violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha as atitudes do rei. Chegou a mensagem ao rei: olha, profeta Jonas veio aqui e disse que a nossa cidade será destruída dentro de 40 dias, ela será subvertida, será destruída pelo Senhor. E aquele rei, de pronto, tirou as suas vestes e se vestiu de pano de saco e lançou cinza sobre a sua cabeça e convocou um santo jejum no meio daquela nação. Primeira coisa que o rei fez foi tirar as suas vestes. E nós, assim como o rei, precisamos tirar as nossas vestes. Não estou falando para você agora tirar a sua camisa, né? Não. Mas nós precisamos tirar aquilo que tem minado os nossos corações, aquilo que tem impedido da presença do Senhor transformar a nossa vida por completo. Nós precisamos tirar aquilo que tem sido uma película, um filme protetor que impede do poder de Deus agir sobre nossas vidas de forma plena. Né? Quantas vezes, né, o que nos traz, o que nos move até aqui, e em nosso coração nós temos mágoas, rancores, raiva, ódio, nós temos desprezo, nós temos medo, temores. Quantas vezes o seu coração está tão atordoado pelas dificuldades do dia a dia e já criou um filme aonde a presença do Senhor não tem entrado porque você não tem entendido que a palavra do Senhor diz: lançai sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vós. E o seu coração está ali revestido com algo que não é a palavra de Deus. Porque se seu coração estiver ali cheio do amor, do domínio próprio, do fruto do Espírito Santo, seu coração está bem. Mas quantas as vezes nós estamos com essas vestes em nós, que são traumas antigos do passado, que vem à nossa memória e reveste o nosso coração, e nós precisamos tirar isso fora do nosso coração. E ali, tirar as vestes, né, tem a ver com isso. Né? Ele tirou, opa! Tirou a capa de rei, o manto de rei, o seu orgulho, toda a imponência que ele tinha como rei. Tirou as proteções ali. Opa, eu sou o rei aqui em Nínive, eu sou o rei da Síria. Ele tirou, ele rasgou, ele lançou fora, despojou tudo aquilo que demonstrava que ele era um rei diante do Senhor. E eu e você temos que nos despir os nossos corações de tudo aquilo que de orgulho que já esteve sobre nós, quem nós somos diante da sociedade. Nós precisamos nos despir e se vestir com um pano de saco e cobrir as nossas cabeças com cinza, né? E o que isso quer dizer? Ali no Velho Testamento, onde nós conseguimos ver isso em várias passagens bíblicas, em vários momentos, homens de Deus rasgavam suas vestes e se vestiam com um pano de saco e lançavam cinza sobre as suas cabeças, né? E por três motivos isso era feito: arrependimento, que é o que nós estamos vendo agora aqui no livro de Jonas, em forma de arrependimento, né? Para externar o arrependimento que estava dentro do coração deles, eles se vestiram de panos de saco. Ou seja, não é o se vestir de pano de saco que vai trazer o perdão de Deus, mas foi o que ele externou no seu coração. O seu coração estava ali em arrependimento, entendendo que o Deus vivo estava ali naquele momento trazendo juízo sobre a sua nação, sobre a sua cidade, e ele entendendo que o Deus estava trazendo juízo sobre a sua cidade, ele se arrependeu dos seus atos violentos, né? Da forma em que eles viviam, das suas práticas de pecado. Ele se arrependeu e expôs o que estava dentro do seu coração. Ele externou o que estava dentro do seu coração, o arrependimento, colocando sobre si pano de saco e lançando cinza sobre a sua cabeça. Então nós sabemos que na palavra de Deus, toda vez que se usava pano de saco, era para arrependimento. E também existia um momento em que eles usavam o pano de saco que era para tristeza. Quando se sentiam tristeza, quando se sentiam amargurados ali, eles usavam pano de saco. E nós podemos ver isso na palavra do Senhor, no livro de 2 Samuel, no capítulo 3, no versículo 30, diz assim, ó: Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes e cingi-vos de panos de saco e ide proteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo Fétero. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. Aqui Davi reuniu ali a nação de Israel e fez eles se vestirem de pano de saco. Por qual motivo? Tristeza. Então, quando o povo de Deus sentia tristeza em seu coração, eles expunham a sua tristeza usando também pano de saco e cinza sobre a sua cabeça. E outra pessoa que também agiu dessa forma, por causa de tristeza, que nós conhecemos, foi Jacó, quando seus irmãos mentiram para ele falando que José estava morto, Jacó se vestiu de pano de saco e expressou a sua tristeza, achando que o seu filho José estava morto. A terceira coisa com que fazia o povo usar pano de saco era se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante de Deus era humildade diante de Deus, para se achegar à presença de Deus em humildade, em oração, com clamor e súplica, o povo também vestia pano de saco. E a palavra do Senhor diz aqui no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 3: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas conserto e misericórdia para os que te amam, e guardas os teus mandamentos. Daniel, ele se achegou diante de Deus com humildade. Se seguir aqui, nós vamos ver que ele ora para ele pedir em favor também dos pecados dele e do povo. Mas ali, para se chegar diante de Deus, ele se chegou com humildade e ele vestiu pano de saco e derramou cinza sobre si. Então nós já estamos inteirados aqui, sabendo que toda vez que o povo, as pessoas usavam pano de saco e cinza, eles estavam de alguma forma se achegando a Deus de alguma forma para demonstrar aquilo que estava dentro do seu coração. Eu e você hoje não usamos panos de saco, não usamos cinza, mas o nosso coração nós temos que expressar diante de Deus. Hoje eu e você temos que nos achegar diante de Deus. Irmãos, um homem que não conhecia o Deus vivo de forma plena, quando o Deus vivo foi até ele através de um profeta e proclamou a destruição e o juízo sobre a sua nação, ele tirou as suas vestes, ele confessou o seu pecado, ele se arrependeu diante de Deus e serviu aquele Deus. Era de se esperar que Jonas, o profeta, se arrependesse dos seus atos, e ele não o fez. O que nós vemos aqui no livro de Jonas é assim, ó: um homem que devia se arrepender, um homem que devia buscar a Deus, não o buscou. Mas aqueles homens que eram ímpios, que nós não esperávamos que fossem buscar a Deus, estes homens buscaram a Deus. Sabe por quê? Eles conheceram a graça. Eles conheceram o favor de Deus. E eu e você agora precisamos entender e conhecer o poder de Deus. Deus, ele cuida de mim e de você, e zela por mim e por você, e se importa tanto conosco, que levantou alguém para falar do seu amor, que levantou alguém para falar da sua misericórdia, que levantou alguém para falar de seu filho Jesus, para que um dia eu e você pudéssemos sermos salvos por ele, e ter um encontro verdadeiro com ele, e sermos cheios do Espírito Santo dele. Mas se nós agirmos da mesma forma que agiu o povo de Nínive, Deus agirá sobre nós. Talvez existem coisas que estão guardadas ainda no seu coração que você precisa expulsar, externar, mandar para fora, tirar de dentro do seu coração. E você sabe o que é. E eu vou dizer de novo para você: aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E não adianta você guardar as suas mágoas, e não adianta você guardar o seu rancor, e não adianta você guardar a tristeza porque alguém não atendeu o seu desejo, porque alguém não fez da maneira que você queria, porque no passado você sofreu muito. Você precisa se abrir para Deus hoje. Você precisa se confessar para Deus hoje. Jesus quer ouvir a sua voz, porque hoje ele está dizendo assim: olha, você vivia em pecado, mas eu estou te apresentando a minha graça. O que eu mais amo na palavra de Deus é quando eu vejo ali o livro de Romanos, o capítulo 5, em que a palavra do Senhor diz assim: olha, talvez por um justo alguém ousasse morrer, alguém tivesse coragem de morrer, mas pelo ímpio ninguém faria isso. E daí no versículo 8 do capítulo 5 ele diz: mas Deus provou o seu amor para conosco pelo simples fato de ter entregado seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. Olha só o amor que Deus teve para com você. Olha só o amor que Deus está tendo para com você agora que não conhece a Cristo Jesus. Ele está te permitindo ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele é o único caminho que nos leva a Deus. É o único caminho que nos traz reconciliação com Deus. Antes Deus usava os profetas. Usava os profetas para que o povo de Deus pudesse falar com Deus. Tinha que falar com o profeta e o profeta orava a Deus. E Deus respondia para o profeta e falava com o povo. E hoje Deus está falando assim, ó, se você seguir o meu filho Jesus, se você ouvir a sua voz, se você depender dele para todas as coisas da sua vida, ele vai falar contigo. Ele vai te direcionar para a minha presença. Olha só, hoje você não precisa mais um relacionamento com procurando profetas. O que você precisa é encontrar Jesus na sua vida e entregar a sua vida a Ele. Porque é a mesma misericórdia, o mesmo amor que Deus teve para com Nínive, uma cidade a qual vivia tão longe de Deus, tão longe de Deus. Deus tem para com você através do seu Filho Jesus. Talvez hoje, nesse momento, você precisa de um Jonas para falar do amor de Deus. Só que ao contrário dele, eu estou aqui com grande e imensa alegria para te dizer. Jesus Cristo, ele levou sobre si. Ele levou sobre si as suas enfermidades. Ele levou sobre si as suas acusações, as condenações que eram sobre a sua vida por causa do seu pecado. Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele diz assim ainda mais, ó, aprendei de mim que sou manso e meu fardo é leve. Ele diz assim, ó, lançai sobre mim as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Ele diz, estarei convosco até a consumação dos séculos. É o único Deus que está presente enquanto nós estamos agora anunciando a palavra de Deus. Eu estou me levantando para dizer que o sacrifício de Jesus foi para que você pudesse ter comunhão com Deus, hoje e eternamente. Porque um dia vai findar a nossa história aqui nessa terra. E nós vamos viver com Ele continuamente. Aquele rei e aquela nação proclamaram um jejum de 3 dias. Esteve com cinza sobre seu corpo e vestido de pano de saco, que eram peles de animais sobre a sua... Sobre eles, se arrependeram dos seus pecados, confessaram os seus pecados a Deus, e Deus ouviu a oração. E talvez você fale assim, Deus não me ouve, Deus não escuta a minha oração. Talvez é porque você não fez como o rei de Nínive ainda. Você não abriu o seu coração de forma verdadeira e íntegra diante de Deus. Recomendo que você entre no seu quarto, apresente a sua vida para Deus, conte tudo a sua história, você fala, mas Deus sabe de todas as coisas. Sim, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer ver você liberando isso do seu coração para Ele, esvaziando o seu coração, tirando essas vestes que tem sufocado o seu coração, para que sejam colocadas novas vestes sobre você, assim como foi na parábola do filho pródigo. Deus vai colocar novas vestes sobre a sua vida. Ele vai tirar, depois desse período de conserto com Ele, Ele vai tirar o pano de saco, vai colocar uma nova veste sobre você, uma capa sobre você, uma sandália nos seus pés, um anel em seu dedo. Ele vai falar, meu filho estava morto, mas hoje reviveu. Deus tem muito para te oferecer, mas a primeira coisa que Ele sempre irá te oferecer é a salvação. E Ele está te apresentando agora a salvação. Se achegue a Cristo, se achegue a Deus, e Ele se chegará a vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É tempo de se achegar a Deus. E você fala assim, ah, mas eu já sou cristão há tanto tempo. Mas olha para o seu coração, sonda o seu coração, vê se ainda há algum caminho mau dentro dele, e retira. Deixe o Senhor agir sobre a sua vida de forma plena e verdadeira. Permita que o Senhor tenha um contato verdadeiro contigo hoje. Também entra na porta do seu quarto. Confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador. Renova a sua aliança. Renova a sua aliança. Demonstra um coração temente a Deus. E da mesma forma que houve arrependimento em Nínive, e Deus não cumpriu aquela palavra de destruição, mas antes abençoou aquele povo com salvação e graça sobre a vida deles, assim vai ser sobre a sua vida. Deus, ele não quer executar o juízo. Ele quer executar a sua graça sobre a sua vida. Ele não quer te dar a condenação eterna. Ele quer te dar a salvação eterna. Versículo 10 diz assim, no capítulo 3 de Jonas: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Olha só. O clamor deles, a busca deles, o arrependimento deles, moveu o coração de Deus para que não fizesse o mal para a cidade de Nínive. E tem que ser assim na minha e na sua vida. Tem que ser assim. Nós temos que buscar a Deus, honrar a Ele, para mover o coração dEle. E Deus vai mover o seu coração em favor de você, se você agir da mesma forma que os ninivitas agiram. Arrependimento, transformação, trocou as vestes, colocou vestes santas. Foram colocadas vestes santas sobre eles, porque foram vestes de arrependimento. Foram vestes de arrependimento. Aquele, o pano de saco sobre eles foram vestes de arrependimento. Deus transformou uma cidade, uma grande cidade. E quando nós olhamos para Jonas, no capítulo 4, que é o último capítulo, ele ficou ali aguardando. Olha o que a palavra diz. Deixa eu encontrar o versículo aqui. Olha o que Jonas disse, né? Versículo 1 diz: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse seu ressentimento? Jonas, vendo uma nação sendo salva, como Nínive, a dureza do seu coração era tão grande. A dureza era tão grande que ele simplesmente ficou entristecido, porque sabia que Deus ia agir com misericórdia sobre aquela nação. E depois nós conhecemos a história, né? Deus fez nascer ali uma árvore sobre a sua cabeça, deu sombra sobre ele, e Jonas se alegrou. E daí no dia seguinte Deus foi lá e matou aquela árvore, e Jonas ficou entristecido de novo, né? E por ele ficar entristecido, Deus fala com ele mais uma vez, né? Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa de uma aboboreira? E disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tivesse compaixão de uma aboboreira na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, e que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. Daí Deus diz isso aqui, que é a graça dele estampada, o amor de Deus sobre todos. E não há lei, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas se compadeceu de uma aboboreira só porque ela deu sombra para ele e porque ele viu crescer, e não se compadeceu de uma nação com mais de 120 mil homens. E Deus diz: Eu me compadeço. Agora que você tem o caráter de Deus, um caráter de graça, um caráter que tem misericórdia, que você tem o caráter de Deus e não do profeta Jonas. Jonas cumpriu o que Deus pediu, mas com tanta resistência e com tanta falta de amor. A palavra do Senhor diz assim, ó, que ainda que não haja ninguém para pregar, ele levantaria as pedras para pregar o seu nome. E nós não desejamos que as pedras falem. O que nós desejamos é o que o Senhor nos use. Então que você tenha um amor a graça de Deus estampada sobre a sua vida. Você que já é cristão, você que ouviu essa palavra e falou, não me encaixo ali como aquele povo que necessita se arrepender. Então se encaixe agora como homem de Deus e filho de Deus, que vive a presença de Deus, que vive Jesus. E por viver Jesus, você tem que demonstrar essa graça a toda criatura e anunciar a palavra de Deus. Não perca tempo na sua vida. Anuncie o reino de Deus. Anuncie o poder de Deus. Haja como Deus agiu sobre a sua vida, como Ele levantou homens e mulheres de Deus para anunciar do seu reino, para que você pudesse conhecer a Deus. E permita-se ser aquele que vai anunciar Jesus, para que muitos tenham um encontro com Ele. Para que muitos o encontrem, o busquem e o adorem, o exalte e se arrependa como a nação de Nínive se arrependeu. E exponha o seu coração diante de Deus, dizendo, Senhor, eu tenho pecado contra Ti, eu tenho sido um homem violento, eu tenho sido um homem fraudulento, eu tenho sido um homem que roubava, um homem que já pratiquei homicídio, eu tenho sido um homem que já me prostituí, eu tenho sido uma pessoa que já se entregou a tantos pecados, mas hoje eu entrego a minha vida a Ti, porque eu sei que o sangue do Cordeiro me purifica de todo pecado, porque eu sei que foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz, para desfazer as obras do diabo, porque eu sei que Jesus se importa comigo ao ponto de entregar a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que a pessoa possa também ter o mesmo direito que você. Anuncie o reino de Deus, o caráter de Deus, para que ela possa ter o mesmo direito que você de ser chamado filho de Deus. Porque no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz, agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é isso que Deus quer fazer através da sua vida. Declarar a sua graça e a sua salvação. Permita-se ser um servo do Senhor. Permita-se ser um servo do Senhor em todos os lugares que você for, e anunciar o perdão e a graça e o amor de Deus. E anunciar que o juízo pode vir, sim, mas Deus prefere manifestar a sua graça sobre toda a vida. Vamos orar agora. Vamos orar ao Senhor, para que a manifestação da graça seja evidente através das nossas vidas. E onde quer que formos, possamos expressar a graça de Deus e o favor de Deus sobre nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, digno de glória, santo, verdadeiro, eu sei que Tu és o nosso Salvador, o nosso Libertador. Eu sei que Tu és o Deus que nos ama. E por causa disso, Te entrego o que sou, Te entrego o que tenho. Te entrego a minha vida, sim, a vida qual o Senhor conhece. E declaro, vem encher-me do Teu poder, vem me encher da Tua unção. Vem encher, ó Pai querido, o meu coração do Teu Santo Espírito. Que haja liberdade do Senhor para agir através de mim, para que a Sua graça seja manifesta sobre a vida dos meus irmãos. Enche-me, ó Pai querido, do Teu Espírito. Coloca sobre mim a Tua Palavra Santa, para que eu possa anunciar o Teu poder. Pai querido, que eu anuncie a Tua Palavra ao quebrantado e ao cativo. Que eu anuncie a Tua Palavra e que eu possa ver as portas das prisões caindo, as correntes caindo ao chão. Que eu possa ver, Senhor Jesus, o Teu milagre que se chama salvação, entrando nos lares, entrando nas casas. Pai querido, que aqueles que são Teus servos hoje falam, eu quero Te servir de forma íntegra e verdadeira. Capacita, Pai, cada um deles. Capacita, Pai querido, e que possam sair através, ó Pai querido, depois deste culto, dizendo, todo o poder que está em Cristo Jesus, eu posso declarar, porque no nome dEle, e porei as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Porque no nome dEle expulsarei espíritos malignos. Porque pegarei, através do nome dEle, pegarei em serpentes e escorpiões. E se beber alguma coisa mortífera, não me causará dano algum. Porque no nome de Jesus Cristo eu sei que eu posso andar por essa terra sendo mais que vencedor e anunciando o seu reino e vendo as obras do diabo sendo desfeitas. Porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E Deus vai fazer isso através da sua vida. Você que ouve essa oração agora, Deus vai agir através de você. Busque ao Senhor assim como buscou o rei de Nínive e a nação de Nínive, entendendo que Ele é o teu Deus, entendendo que Ele é o seu Senhor. Sim, e você pode clamar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Sim, manifesta o teu poder, sim, manifesta a tua presença, sim. Age através de mim, Jesus, age através da sua igreja, Pai querido. Que é tempo, Pai querido, dos filhos de Deus se manifestarem. É tempo dos filhos de Deus se manifestarem. Porque a criação clama com dores de parto pela manifestação deles. Então nós buscaremos a tua face, Senhor. Sim, como o salmista Davi disse, buscaremos a tua face. E veremos o teu poder. E veremos a tua glória agindo sobre nós. Deus, aqueles que estão distantes da tua presença e da tua palavra, e agora neste momento querem fazer uma aliança contigo, eu declaro o teu amor e o teu poder revestindo sobre essas vidas. Abra o entendimento de cada um, abra suas mentes, os seus corações, que eles estejam abertos para depender somente de ti e viver somente a tua palavra e confessar que o Senhor é o único Senhor e Salvador das suas vidas e que não há outro Deus além de ti. É em teu nome santo que eu oro, abençoando a sua igreja e o seu povo, dizendo que a graça de Deus seja manifesta, que a graça de Deus seja apresentada a toda e qualquer criatura. Em teu nome santo, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém.